E a palavra de hoje é como a gente vai enfrentar as oposições que vêm para que a gente continue pessoas comuns que fazem obras extraordinárias no poder do Senhor. Eu quero usar três imagens para que a gente possa contextualizar a realidade que vivia o povo de Jerusalém, naquela cidade, naquele período. Eu queria três imagens que você olhasse comigo. A primeira delas é uma imagem que revela um terremoto que aconteceu em São Francisco em 1906. Um grande terremoto de magnitude 8, se eu não me engano, foi o maior terremoto que já aconteceu na América do Norte. E foi uma catástrofe muito grande. Os canos de gás que cortavam toda São Francisco, eles explodiram e um grande incêndio pós-terremoto tomou conta daquela cidade. Foram mais de 200 mil pessoas desabrigadas, algo terrível. Imagine você ter que reconstruir tudo a partir desses entulhos, a partir de tudo que virou aquele ambiente, aquele contexto. Mas tem uma segunda imagem que eu gostaria que você visse, que é uma imagem mais recente, bem recente, que é de uma guerra, dessa guerra de Gaza. Esse menino, ele sai pela cidade procurando madeira para ele fazer ali algo para aquecer a sua família, para ele ter algo para aquecer o que tiver de refeição para a vida dele. As catástrofes causadas pela natureza não chegam nem perto do caos que é a catástrofe causada pelas mãos humanas, pela violência, pela guerra. Para quem já enfrentou a violência de alguém sobre você, você sabe que a violência humana sobre nós destrói mais do que paredes, mais do que muros, mais do que o nosso corpo, destrói a nossa alma, mexe conosco lá dentro, coisas que a gente não explica, mas que ficam destruídas. Uma terceira imagem, uma imagem muito conhecida, nos livros de histórias aparece muito, é essa imagem do Vietnã. 1972, 8 de junho de 72, essa imagem rodou o mundo e ficou nos livros de história, porque não são só crianças correndo com medo da guerra, mas tem uma menina ali que foi atingida por um produto químico chamado napalm, e esse produto corrói as roupas dela, corroeu as roupas dela e corroeu o corpo, e ela grita, não por causa da guerra, mas por causa da dor do seu corpo sendo destruído, sendo diluído. Mas mais uma vez, a violência causada pelas mãos humanas são piores do que as violências da natureza, porque não foi só o corpo dessa menina que ficou destruído, mas foi a sua alma, foi a sua estrutura emocional, foi a sua história, foi a sua identidade. Jerusalém tinha sofrido ataque, Jerusalém já estava há muitos anos com seu povo exilado, e Jerusalém estava acostumada com os entulhos, estava acostumada com as consequências da violência humana sobre ela. E agora Deus levanta um homem, esse homem queima o seu coração por uma reconstrução, e esse homem tem uma visão de Deus, e Deus usa a vida de Neemias para essa reconstrução. Não era só Jerusalém que estava destruída nos seus muros e nas suas casas, mas era um povo que estava devastado, um povo que tinha sua alma destruída, um povo que tinha sua identidade comprometida, vivia sob a vergonha, sobre o medo, sob a amargura no seu coração e com perda de propósito, acostumado aos entulhos da violência sobre a vida deles. Neemias, queridos, não fala só de reconstrução de muros, mas muito mais que isso, é reconstrução da dignidade, reconstrução da fé e da identidade. Deus busca edificar, sempre, mas o diabo, o inimigo, sempre quer destruir. Nós estamos numa caminhada de reconstrução. Como igreja, caminhamos em processos de reconstrução na nossa cidade, na cidade de Curitiba, em Pinhais, São José dos Pinhais, com os nossos campos, agora com o Campus Sul. Mas a nossa vida está num processo de reconstrução, sendo reconstruído a imagem de Jesus, sendo transformados à imagem de Jesus. Então, vamos ter oposição. E o que o capítulo 4 vai nos mostrar é isso. Há oposição sempre que temos ou nos envolvemos por uma causa justa e verdadeira de reconstrução. E a oposição são vozes, não só vozes externas, mas vozes internas, que são perigosas e elas querem impedir a reconstrução. Para que a gente possa entender e memorizar ainda mais essa mensagem, nós vamos usar dois elementos simbólicos aqui para isso. Um muito comum numa reconstrução, que é a pá. E aí, as nossas irmãs e irmãos ali vão nos ajudar a trazer. A pá é um elemento muito importante na reconstrução. E um segundo elemento, que hoje em dia a gente não fala dele, mas naquele período para Neemias foi muito importante, obrigado querido, é a espada. Nós vamos entender aqui por Neemias 4 como que isso é importante na reconstrução das nossas vidas e na reconstrução de uma cidade, de uma família, de uma empresa, de uma organização, na reconstrução de tudo aquilo que é justo e de tudo aquilo que é verdadeiro. Você está com a Bíblia aberta? Mantenha aberta, então, o nosso tema é na reconstrução, pá em uma mão, espada na outra. Você pode repetir comigo? Na reconstrução, pá em uma mão e espada na outra. Vai lá para Neemias 4, vamos ler os versículos iniciais, como revela-se essa oposição. Neemias 4 começa assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir, sublinha isso, será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Você já ouviu vozes desse tipo em algo que você estava reconstruindo? Não vai dar certo. Você não vai conseguir pagar esse financiamento. Não, não vai dar certo. Olha, construção é complicada, essa casa não vai sair. Ou pior, não vai dar certo, esse casamento não tem solução. Não vai dar certo, esse menino não volta mais, esse menino se descambou, não tem mais solução para ele. Não vai dar certo, as drogas acabaram com a sua vida, você não vai conseguir um novo tempo, uma nova vida, viver de fato para quem você foi chamado para ser. O inimigo usa vozes e vozes que vêm impedir a reconstrução. Satanás, queridos, ele não quer a reconstrução da nossa santidade, da nossa identidade e do nosso propósito de vida. Satanás, ele veio para destruir. Ele não se satisfaz com edificações. Ele ama entulhos e destruições. Satanás não aceita o reino de Deus e a sua justiça. A realidade é tão forte que a palavra de Deus fala sobre o inimigo das nossas almas, Satanás, que veio para isso. Quando você lê 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, muitos conhecem esse texto memorizado. O inimigo, Satanás, está como leão, rugindo ao derredor, procurando a quem possa devorar. Essa é a realidade. Uma batalha espiritual existe contra tudo aquilo que é edificação da verdade, da justiça, do reino de Deus, de vidas transformadas. O inimigo, ele ataca na nossa identidade. Ele diz: olha, você é frágil, você não consegue. Você já ouviu isso alguma vez? Você não tem talento, você não vai prosperar. O inimigo ataca na nossa fé. Ele chega e diz: olha, você é pecador, você não consegue vencer esse pecado, você não tem jeito, você está condenado. Você é um desviado, você já acabou. Entregue-se. Ele diz: você não consegue. O que Sambalate disse é: vocês por acaso vão oferecer sacrifícios? Ele ataca no nosso propósito. Não, 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 não é possível sua família ser restaurada. Não, não é possível essa empresa de fato ser uma empresa para o reino de Deus, com a visão do reino de Deus. Não, não é possível transformação. O que Sambalate diz é: vocês por acaso vão ressuscitar pedras? Queridos, olha para o lado da pessoa, para a pessoa que está ao teu lado, ela é pedra que ressuscitou. Diga: você é uma pedra ressuscitada. ressurreta. Porque Jesus diz, e a palavra de Deus diz, que nós somos pedras vivas. Nós somos a resposta, claro que é possível pedras ressuscitarem. Ele ataca a nossa capacidade. O que ele diz no versículo 3? Uma raposinha vai subir nesse muro e vai derrubar esse muro. Ele diz para nós, você nunca termina o que você começa. Você não vai conseguir fazer isso. Mas pense ao contrário. Será que muitas vezes nós não somos os sambalates dos outros? E muitas vezes nós, pelos corredores da empresa, a gente fala, ah, esse pessoal do financeiro aqui não tem jeito mesmo. Nós, pelos corredores da empresa, pelos corredores do nosso condomínio, a gente diz, não, esse síndico aqui não tem jeito mesmo, ele é assim, ele é daquele jeito. Isso não vai dar certo. E a gente vira o diabo do outro, quando a gente se posiciona como um Sambalate, como um Tobias. E Tiago capítulo 3 vai mostrar que a nossa língua é capaz então de envenenar não só o outro, mas envenena nós mesmos. E aí a gente não consegue reconstruir a nossa vida porque nós estamos mordendo a língua venenosa que nós mesmos falamos. E muitas vezes nos tornamos o Sambalate, o Tobias de outras pessoas. Mas Deus quer nos reconstruir. E Ele quer começar em nós. E Ele quer começar em nós, na nossa postura, na nossa identidade, para agir como filhos, não aqueles que destroem, mas aqueles que edificam. E sempre querem edificar. A oposição vem, queridos, e para vencê-la, então, nós precisamos da pá na nossa mão. E essa pá na nossa mão para limpar o nosso coração começa conosco, começa dentro de nós. E olha como que Neemias reage então a essa oposição. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Sublinha na sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Olha o que ele diz: ouve-nos, ó Deus. É a reação de Neemias. A primeira ação de Neemias é a oração. Diga bem alto, a minha primeira ação precisa ser a oração. Vamos lá? A minha primeira ação precisa ser a oração. Olha como Neemias ora. Senhor, estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo contra a terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram tua ira diante dos construtores. Neemias rasga o seu coração diante de Deus. Neemias rasga o seu coração nas redes sociais, é isso? Não. Neemias rasga o seu coração no trânsito. Não, Neemias rasga o seu coração nos corredores da empresa. Não, Neemias rasga o seu coração diante de Deus. Ele chega diante de Deus e diz, Deus, eu estou indignado. Nós temos muitos adolescentes aqui, você já orou assim diante de Deus, adolescente? Senhor, eu estou indignado com o que está acontecendo. Você já orou assim com relação à sua empresa, com relação ao seu trabalho? Com relação a vozes que vêm externamente sobre a sua mente? Neemias aqui eu chamo de uma oração detox. É uma oração para colocar, limpar. Diferente da oração de Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, a oração dele é uma oração de empatia, é uma oração de dor pelo outro, pela cidade, é uma oração de confissão dos seus pecados e dos pecados do povo. Aqui não. Aqui Neemias rasga o seu coração diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não aceito o que está acontecendo. Senhor, eles estão ferindo a sua honra. E agora, essa oração imprecatória, essa oração que coloca tudo para fora, ela derrama-se diante de Deus, e não a sua ira diante dos outros. Aonde nós temos colocado a nossa ira, a nossa revolta, a nossa indignação? Quando a gente olha com os óculos da cruz, com o olhar do Evangelho sobre isso, nós vemos e lembramos do que Jesus nos ensinou sobre os inimigos. Jesus disse que nós deveríamos orar pelos nossos inimigos. Esse é o olhar do Evangelho. E agora Neemias coloca tudo isso diante de Deus. Coloca tudo aquilo que está no coração diante do Senhor. Porque o que você não leva a Deus em oração vai se tornar entulho no seu coração. Aquilo que nós não colocamos diante do Pai se torna nisso. Onde temos colocado a indignação? Na família? No trânsito? Nos corredores, falando mal? Como temos vivido isso? Neemias chega diante de Deus para dizer: Senhor, eu não quero esse ódio dentro de mim, eu não vou engolir isso aqui, por isso eu lanço diante do Senhor. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, coloque diante dEle. O Senhor nos chama para ter primeira oração, primeira ação ser a nossa oração. Mas ele continua com a pá na mão, e aí ele nos mostra algo muito importante, que a melhor réplica para a oposição é o trabalho, é a perseverança, é continuar com a pá na mão. E o que ele faz agora? Vamos lá para o versículo 6 ao versículo 9, abra aí a sua Bíblia se você já fechou. 6 a 9 diz: neste meio tempo fomos reconstruindo, oramos e continuamos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, sublinha isso, causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Sabe o que eles fazem? Eles perseveram. O Senhor nos chama à perseverança. O Senhor não nos chama a ficar olhando para o inimigo. O Senhor não nos chama a contar os inimigos. O Senhor nos chama a olhar para a obra e continuar na obra. O chamado era esse, um chamado à perseverança. A pergunta é: Neemias fez uma oração, Deus respondeu essa oração? Sim, Deus respondeu. Mas Deus respondeu como Neemias queria? Deus poderia ter feito evaporar aqueles inimigos. Deus poderia ter feito Arsaxerxes vir e arrancar aqueles inimigos dali. Mas não, os inimigos continuam lá, e nós vamos ver que eles continuam atacando. Com uma guerra psicológica primeiro. O que Deus faz é mexer na apatia do povo. E Deus faz queimar o coração do povo. E o povo então persevera e persevera no trabalho. Queridos, a oração alinha o nosso coração e alinha a gente à vontade de Deus. E não à raiva do inimigo. O que o inimigo quer é colocar-nos na lógica da violência, na lógica e na espiral da violência. Mas o que Deus quer é nos colocar na lógica e na espiral da edificação, da construção, da reconstrução. Então Neemias e o povo, alinhado à vontade de Deus, perseveram. Você já orou por um milagre financeiro? E de repente o milagre não veio? Às vezes vem, comigo muitas vezes veio, muitas vezes, a maioria das vezes não veio. E eu dizia: Senhor, e agora? E sabe o que Deus fazia? Fazia eu sentar com a minha esposa, rever as nossas contas, fazia a gente sentar e dizer: puxa, será que a gente tem um trabalho extra que a gente precisa fazer? E nesse processo da resposta não ser exatamente o que nós queríamos, o Senhor nos trabalhava uma espiritualidade integral. Porque a espiritualidade de Neemias não era uma espiritualidade da magia, mas a espiritualidade de Neemias era uma espiritualidade integral. Ele ora e age. Ele ora e sai em direção ao propósito que Deus colocou para ele. Ele não separa a espiritualidade da ação. A espiritualidade de Neemias, ela une dependência e responsabilidade. Ela une oração e planejamento. Ela une fé e estratégia. Ela une devoção e vigilância. Porque a espiritualidade está no todo. Não só quando eu estou trancado dentro do meu quarto. Deus agindo em todas as coisas, em todos os momentos. O Senhor hoje diz para você: persevera. O Senhor te diz hoje: ore e persevere, persevere e ore. Faça o que está ao seu alcance. O Senhor te chama a continuar a obra. Mas a pá continua na mão. Neemias, agora com a pá na mão, ele vai trabalhar em algo muito importante em todo o processo de reconstrução, de restauração da nossa vida. Olha o que diz então os versículos 10 ao 12. Vá para as Escrituras Sagradas, do 10 ao 12 ele diz: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Infiltração. Vamos matá-los, acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Tinha algo que impedia essa reconstrução de avançar, e eram os entulhos. Toda reconstrução gera entulhos. Toda reconstrução encontra entulhos. E agora a pá na mão para limpar os entulhos. Meu terreno, na minha casa, muito bonito. Compramos em 2018 essa casa. Deus nos abençoou e fomos para lá. E eu sempre curti aquele terreno. Tinha um pé de coqueiro lá. E pela primeira vez eu descobri que em Curitiba tem tucanos. Não sei se você sabia. Tem uma espécie de tucano em Curitiba. E descobri isso, gente. Coisa maravilhosa. E tinha um pé de coqueiro. 3 anos e meio, 4 anos, o coqueiro morreu. Mas o que está acontecendo? Eu descobri que o meu terreno cedeu um pouco. Eu descobri o quê? Que a construção da minha casa, todos os entulhos daquela construção foram jogados naquele terreno. Queridos, onde há entulhos, árvores podem até nascer, mas elas não dão frutos. Elas não criam raízes. Os entulhos precisam ser retirados. Isso é tão sério que Efésios capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos nos despir do velho homem, ou seja, os entulhos do velho homem. E a palavra de Deus diz: vocês precisam se revestir de um novo homem. Agora, da edificação, daquilo que Deus está fazendo em nós. Mas para se revestir do novo homem, eu preciso me despir do velho homem. Eu preciso renunciar, eu preciso escavar, eu preciso que essa pá vá fundo até encontrar o solo rígido da fé. E limpar. E isso dá trabalho, é o processo de santificação. Quando nós vamos trabalhando a nossa vida no poder do Espírito Santo, fazendo aquela oração de Davi: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. A gente podia fazer uma paráfrase disso. Você pode orar comigo agora e dizer essa frase dizendo assim: sonda o meu coração e vê se há algum entulho, Senhor. Você pode repetir? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum entulho. É fundamental que a gente faça isso, porque o inimigo vai se infiltrar a partir de entulhos. O versículo 11, ele diz: olha, quando eles menos perceberem, nós estaremos lá no meio deles. Entulhos são fortalezas, são restos do passado que impedem o nosso avanço para o futuro, impedem a reconstrução, são mágoas, são ressentimentos, são perdões que não são concedidos, perdão que não é concedido. São ciclos que não são fechados. Sabe aquela necessidade que a gente tem que chegar em alguém e dizer: olha, fechou um ciclo. Essa negociação não continua. Essa prática não continua. Não, com o jeito brasileiro, muitas vezes, da nossa cultura, a gente: não, não quero causar conflito. E a gente não solicita contas. A gente não presta contas. E com medo do conflito, a gente vai empurrando e guardando com entulhos. O diabo é um derrotado. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Mas ele é um rato perdido que procura entulhos. Olha o que Paulo diz sobre a questão do perdão, um dos grandes entulhos que muitas vezes carregamos. Segundo a Coríntios, esse texto vai ser mostrado, o texto diz: se vocês perdoam alguém, o assunto é perdão, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que... Anote esse versículo para você ler com calma em casa. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas más intenções. Esse rato está procurando entulho. E esses entulhos podem estar dentro de nós. Pode estar dentro do nosso coração. Talvez com 30 anos de caminhada cristã, ainda tem um entulho que precisa ser renunciado. Entulhos que precisam ser colocados diante do Senhor, pedindo ao Senhor, sonda o meu coração. Enquanto entulhos existem, não há reconstrução na sua família, não há reconstrução na sua empresa, tudo trava. Porque está lá aquele monte, está lá aqueles entulhos. O Senhor nos chama a investir, investir em discipulado estratégico. Queridos, eu lembro quando os pastores aqui foram convocados a fazer o Celebrando a Restauração. E nós fomos fazer esse discipulado, que é um discipulado estratégico de restauração. Queridos, meses de discipulado. Queridos, como eu, que já achava que estava, né, tão bem, descobri que tinha entulhos que precisavam ser retirados. Lembro dos retiros Celebrando a Vida. Para mim, o discipulado do Celebrando a Restauração tem que ser para toda a igreja. Não é só para alguém que está por uma necessidade, que tem uma pontinha de iceberg aparecendo, não, porque muitas vezes a água está escondendo o grande iceberg que está lá embaixo. Semana que vem temos o nosso congresso de homens. O escritor do livro 4 da série vai estar aqui, que é o Bob Rain. Ele vai trabalhar esse tema. Nós homens precisamos, porque nós homens somos os que mais escondemos entulhos muitas vezes. Porque não abrimos, não deixamos a palavra de Deus penetrar. E muitas vezes irmãos nossos nos ajudarem. Como precisamos nos livrar desses entulhos? O que você não limpa hoje com a pá da palavra atrasa o que Deus está fazendo na sua vida. Mas não é só a pá. Ele usa também uma outra ferramenta e agora é uma arma de defesa e de ataque. Ele usa a espada. E olha o que acontece, vai lá para as Escrituras Sagradas, versículo 13 em diante, o que acontece aqui. Versículo 13 em diante, a palavra de Deus diz: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Queridos, o que Neemias faz, muito mais poderoso do que a arma que ele tinha na mão, é lembrar da mais poderosa das armas que nós precisamos na nossa batalha espiritual, que é lembrar das Escrituras Sagradas e trazer a memória de quem é o nosso Deus. Porque muitas vezes perdemos tempo contando os inimigos e não olhamos para Deus. As nossas aflições, como cantamos anteriormente, se tornam pequenas. Não é nada quando olhamos para a grandeza do nosso Deus. E é lá que está o foco. O foco está na espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17, ele diz: olha, vocês precisam colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na sua mão. É essa espada, essa palavra que vai de fato fazer com que a gente vença os inimigos. Será que estamos nos alimentando dessa palavra? Será que estamos buscando alimento sólido nessa palavra? O Senhor nos chama a voltar às Escrituras, abrir as Escrituras Sagradas. Nós vivemos num tempo de fast food espiritual, a gente come comida pronta, a gente não abre mais a Bíblia, a gente não sublinha a Bíblia, a gente não lê a Bíblia, a gente não rabisca a nossa Bíblia. Nós precisamos de comida e comida sólida, não do que está nas redes sociais, não nas pílulas do Instagram e da rede social. Mas nós precisamos fazer, processar, construir no poder do Espírito Santo a palavra de Deus que vem como espada sobre as nossas vidas. Tiago 4, eu lembro muito desse texto, porque ele mostra como que as lutas vêm, as guerras vêm? As guerras vêm por paixões que guerreiam dentro de nós. E é só a espada do Espírito que é poderosa para penetrar até a divisão da alma e do Espírito, para tirar essas paixões que são entulhos que impedem a reconstrução. Mas tem algo muito importante: não basta a pá e não basta a espada. O que nós aprendemos aqui, vai para as Escrituras Sagradas de novo, a partir do versículo 16, é que algo mais acontece. Olha o que diz lá. Daquele dia em diante, versículo 16, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos consultores trazia na cintura essa espada. Mas olha que interessante o final do versículo 18. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta, um atalaia, aquele que avisa, tocar a trombeta. E ao tocar a trombeta, versículo 20, do lugar aonde vocês estiverem e ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. É na força da unidade, é na força da comunhão, é naquilo que Jesus estabeleceu, que é o ser igreja, que de fato essa espada age, curando e limpando aquilo que está no meu coração, e sendo usada por Deus para também trazer vida no meu irmão, naquele que caminha comigo. O Senhor nos chama a andar em unidade. O Senhor nos chama a caminhar ombreado com outros irmãos. É por isso que a gente fala tanto do pequeno grupo e do pequeno grupo par. Ou seja, as mulheres ali, 5, 6 mulheres juntas, conversando sobre as Escrituras Sagradas, afiando a espada e sendo bênção uma na vida da outra. Aqueles 5, 6 homens no seu PGM par, semanalmente, trabalhando a palavra de Deus um na vida do outro. E muitas vezes essa espada mostrando o entulho. E o colega, e eu já tive muitos irmãos que foram fundamentais na minha vida para arrancar entulho da minha vida. Eu já tive muitas vezes irmãos que foram assim: Marcos, cuidado! Para onde você está indo, você vai se arrebentar. Atalaias, tocando a trombeta. Você tem companheiros assim? Você já está num pequeno grupo ou você ainda faz parte de uma multidão de 1000 pessoas que sentam aqui? O Senhor te chama a uma grande reconstrução e essa reconstrução só vai acontecer se você tiver a pá numa mão, a espada na outra e um irmão de coração caminhando com você, junto, semanalmente. Porque talvez você esteja acostumado com entulhos. Talvez você nem veja mais os entulhos, porque eles entraram na estética da normalidade da sua vida. Tem a última imagem que eu queria colocar. É a imagem daquela garotinha de 9 anos. Aquela garotinha é a Kim Suk Fan Ti. Não sei como pronuncia. Ela é sobrevivente. Essa garotinha, essa senhora agora, mas ela, 10 anos depois do ocorrido, ela encontra uma Bíblia numa biblioteca. E ao encontrar essa Bíblia, a Kim se entrega ao Senhor Jesus. Mas a Kim estava toda arrebentada, não só no corpo, mas por dentro dela. E ela se rende a Jesus como Senhor, como Salvador da vida dela. Quem aprendeu o caminho do perdão e decidiu reconstruir a vida dela de dentro para fora. Quem não foi apenas curada, ela perdoou os ofensores dela. E quem agora, ela pega essa espada e ela cria uma fundação, que é uma fundação para reconstruir a vida de crianças, como aquele menino que nós vimos lá dos entulhos de Gaza. E hoje ela viaja o mundo, esteve no Brasil recentemente, sendo uma reconstrutora de vidas.